Bom dia a todas e a todos, um bom dia particular à delegação da CGTP. Vamos reiniciar a audição no âmbito da apreciação parlamentar número 9/12 do PCP, do Decreto-Lei número 64/12, 15 de março, que procede à alteração do regime jurídico de proteção no desemprego dos trabalhadores por conta de outrem, beneficiários do Regime Geral de Segurança Social, e à quarta alteração ao Decreto-Lei número 220/2006, 3 de novembro. A metodologia que em comissão acertámos para estas audições e que tive agora a oportunidade de transmitir ao Sr. Secretário-Geral da CGTP, mas que creio que já teria sido enviada por mail, é a seguinte: 10 minutos para uma intervenção inicial por parte da CGTP, 6 minutos para cada grupo parlamentar e, no final, novamente 10 minutos para a CGTP para a intervenção de fecho. Sem mais delongas, cumprimentando a CGTP, agradecendo a vossa presença nesta comissão, mais uma vez, dou-vos a palavra, portanto, o Sr. Secretário-Geral tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado também, senhoras e senhores deputados. Antes de mais, também agradecer a oportunidade que nos dão para nos pronunciarmos sobre um assunto de tão grande importância e, neste momento, cada vez mais relevante face à situação em que o país se encontra. E dizer-vos que, na análise que a CGTP faz relativamente à proposta que o PCP apresenta, parece-nos que ela é ajustada e adequada por um conjunto de razões. A primeira é que, num quadro de aumento do desemprego, parece-nos que é fundamental que, para além das preocupações de ordem económica, também sejam tidas em consideração as questões de ordem social. E, neste momento, a sensação que temos é que há maiores preocupações com as componentes económicas e financeiras e, diria mesmo, muito poucas preocupações com a situação em que se encontram centenas de milhares de trabalhadores, jovens, homens, mulheres e também desempregados de muito longa duração, que não só vêem negado o direito ao trabalho, como, simultaneamente, em alguns casos, e não são poucos, vêem negado o direito à proteção social. Nós recordamos que estamos numa fase em que, de acordo com os números oficiais, constatamos que 57 em cada 100 desempregados não oferecem qualquer proteção social. Esta é uma situação insustentável. Esta é uma situação que não pode, de forma nenhuma, ser admitida num quadro daquilo que deve ser o funcionamento da democracia e também a efetivação dos direitos, liberdades e garantias. Podemos ter liberdade para falar, podemos ter liberdade para votar. Agora, quando nos negam o direito à liberdade de poder trabalhar, é um problema. E o problema se torna-se ainda mais agravado, quando nos negam o direito a ter proteção social. Não pode, na nossa opinião, existir nenhum homem ou mulher em Portugal, nenhum trabalhador ou trabalhadora que não tenha proteção social. Mas sobre essa matéria nós temos, inclusive, e aproveitando esta oportunidade, uma proposta para apresentar. Para além disso, nós consideramos também que é fundamental que esta matéria não possa estar dissociada daquilo que se perspectiva em termos de evolução económica do país. Nós estamos em recessão económica e as perspectivas, designadamente do Fundo Monetário Internacional, apontam para a estagnação económica nos próximos anos. Aliás, é esta instituição a primeira a referenciar que, eventualmente, o crescimento económico poderá atingir 1,5% apenas em 2017. Como as senhoras deputadas e os senhores deputados sabem, não há criação de emprego com uma dimensão adequada às necessidades de qualquer país se, porventura, a economia não crescer na ordem dos 3%. Portanto, este é um problema. É um problema que temos nos dias de hoje e é um problema que se pode arrastar nos anos que se seguem. Para além disso, consideramos ainda que esta problemática do desemprego não pode estar dissociada das alterações que recentemente o Sr. Presidente da República promulgou no que respeita à revisão do Código de Trabalho. Porque quando se fala em facilitar os despedimentos, naturalmente nós estamos a pensar na possibilidade de, dentro de pouco tempo, se verificar umas reestruturações, entre aspas, a serem desenvolvidas por algumas empresas e que irão conduzir para o desemprego um número significativo de trabalhadores. E estamos a falar dos trabalhadores com vínculo efetivo, porque neste momento a lógica que está em desenvolvimento é a lógica da redução salarial dos trabalhadores. Portanto, não nos parece que o problema venha a ser resolvido, pelo contrário, poderá, inclusive, ser agravado. É evidente que aqui se poderá colocar também em ênfase algumas das políticas ativas de emprego que o Governo agora anunciou e que, eventualmente, poderão aqui ou acolá servir, passo o termo, de almofada. Mas não resolvem o problema. Limitam-se apenas e só a mascarar a resolução de um problema de fundo. Porque quando se avança com o denominado impulso jovem, que na prática origina que se vão desviar recursos públicos para apoiar as empresas na ordem dos 340 milhões de euros para criar emprego precário associado a baixos salários e criar uma ilusão que amanhã se pode transformar numa enormíssima frustração para os jovens trabalhadores, não nos parece que estejamos a dar um contributo adequado, não só às necessidades e anseios destes jovens, mas acima de tudo também ao desenvolvimento do próprio país. Parece-nos que estas não são medidas que resolvam o problema, pelo contrário. Poderão aqui ou acolá fazer baixar, enfim, algumas décimas o desemprego, mas o desemprego irá ressurgir quando este processo terminar. E, como sabem, o limite são 18 meses. Entendemos, em termos de CGTP, é uma coisa muito simples. É que qualquer investimento que seja atribuído às empresas tem de ter contrapartidas. E a contrapartida tem que passar por um compromisso da criação de emprego estável e seguro. Porque, relativamente a esta generalização da precariedade, isto vai não só acentuar o modelo de baixos salários, trabalho desqualificado e precário, como vai, digamos, aproximar-nos ainda mais de uma situação de acentuação das desigualdades que já não são pequenas em Portugal. Uma outra área que nós consideramos que é fundamental abordar nesta matéria é aquela que se relaciona com a sustentabilidade financeira da Segurança Social. E, senhoras deputadas e senhores deputados, não há sustentabilidade financeira da Segurança Social com estas políticas que estão em marcha. Recessão e estagnação, desemprego, baixos salários, redução dos rendimentos dos trabalhadores não contribuem rigorosamente nada para a sustentabilidade financeira da Segurança Social. O que irão originar é um agravamento da sustentabilidade financeira da Segurança Social. E se dúvidas subsistissem sobre esta matéria, basta fazer as contas. Se nós, porventura, em 2013... se esta proposta de lei que agora foi promulgada pelo Sr. Presidente da República se concretizar, então nada melhor do que fazer um exercício simples. Que cada trabalhador compare, em termos da declaração de IRS que vai apresentar em 2013, com aquilo que foi a declaração de IRS que entregou em 2011. E vai concluir que vai ter uma redução significativa do seu rendimento. Perguntarão porquê? É muito simples. Quando se reduz, por exemplo, o pagamento do trabalho extraordinário, quando se eliminam 4 feriados, quando se retiram 3 dias de férias, quando se paga a 50% aquilo que é a prestação de trabalho em dias feriados ou em dias de descanso semanal, então estamos a dizer que se está a reduzir a retribuição dos trabalhadores. Mas podemos acrescentar a questão dos bancos de horas e da prestação de trabalho de mais 4 horas por dia até o máximo de 60 horas e um limite de 200 horas por ano, não é? Sem pagamento do trabalho suplementar. É tudo isto que estamos a falar. E dirão, mas o que é que isto tem a ver com a Segurança Social? Tem tudo. Porque, como sabem, a Segurança Social e a sua sustentabilidade têm uma relação direta com o crescimento económico, com o emprego e com as contribuições dos trabalhadores. Portanto, quanto melhores forem as retribuições dos trabalhadores, mais contribuições entram na Segurança Social, maior capacidade esta tem de dar resposta aos problemas. Pois aquilo que está em marcha é precisamente o inverso. Todas estas medidas não só têm como finalidade pôr em causa os direitos dos trabalhadores e particularmente na proteção social, mas também os seus rendimentos, como depois se refletem aos mais variados níveis no que concerne à segurança social. É evidente que no que respeita a esta matéria, na proteção social, nós temos alternativas, temos soluções. É preciso tomar, é preciso haver coragem para as implementar. Por exemplo, as dívidas à segurança social neste momento ultrapassam os 7 mil milhões de euros. Que medidas é que foram tomadas? Até agora, muito poucas, ou praticamente nenhumas. É preciso resposta a estes problemas. Por exemplo, que medidas é que estão a ser tomadas no combate à fraude e evasão contributiva? Muito poucas ou nenhumas. Têm de ser tomadas medidas. Por exemplo, o que é que se faz no que concerne àquilo que tem a ver com o que alguns defendem, que é a introdução do plafonamento. A introdução do plafonamento na Segurança Social vem trazer problemas acrescidos de contribuições e de sustentabilidade. para além de abrir uma porta para o assistencialismo e para a visão caritativa. Bem, e podíamos até continuar aqui sobre esta matéria, sobre, estou-me a lembrar, por exemplo, a questão do direito de escolha, não é? Que é defendido, enfim, em termos do programa do Governo. Mas, para nos encaminhar para o fim, nós pensamos que estas matérias que aqui estamos a abordar são matérias muito importantes e, já agora, porque nós também relevamos aquilo que nos parece que é de relevar, parece-nos que a manutenção, tal como é proposta pelo PCP e pelo Bloco de Esquerda, mas também a iniciativa do Governo no que concerne à redução para 360 dias do prazo de garantia, foi uma decisão acertada. Aliás, corresponde rigorosamente àquilo que a CGTP há vários anos defendia. E, portanto, apoiamos. Assim como apoiamos a majoração aos casais desempregados. Com uma crítica, é que esta majoração é de curta duração, porque só se implementa até ao final deste ano. Então, e se os jovens, se os casais desempregados continuarem desempregados no próximo ano? Já deixam de ter este apoio excepcional? Ou passarão a entrar num outro regime? Portanto, parece-nos que esta também era outra das medidas que importava ter em consideração. Para além disso, e agora em relação mesmo à proposta, concluímos, tem a ver com o subsídio social de desemprego. Senhoras e senhores deputados, nós pensamos que é necessário que esta Assembleia reflita, que os grupos parlamentares analisem, mas nós temos uma proposta que é muito objetiva. Nós entendemos que neste período de crise deve ser criadas as condições para que os desempregados que estão registados oficialmente e que não têm qualquer subsídio, nem de desemprego, nem de subsídio social de desemprego, devem passar a ter o subsídio social de desemprego. E esta verba deve ser assegurada, ou este apoio deve ser assegurado, enquanto durar o período de crise. E a verba deve ser encontrada não pela via da Segurança Social, como todos nós sabemos, não é a Segurança Social que assume a responsabilidade do pagamento do serviço do subsídio social de desemprego, também dificilmente será pelo Orçamento de Estado, nesta fase, mas nós encontramos aqui uma alternativa e que deixamos à vossa consideração, que é uma receita extraordinária que pode ser encontrada, nomeadamente, na Bolsa, através de um acréscimo do imposto suplementar aos dividendos, aos lucros e também uma pequena taxa sobre as transações bolsistas. Só para recordar que em 2011 movimentaram-se na Bolsa, em termos de transação, 102 mil milhões de euros. É muito dinheiro. E esta também é uma proposta que tem a ver com uma mensagem que várias vezes ouvimos e que é muitas vezes reafirmada, que é a necessidade de sermos solidários e haver equidade nos sacrifícios. Já percebemos que a equidade é coisa que não há nos sacrifícios que estão a ser impostos em Portugal. Em segundo lugar, solidariedade é uma coisa da qual se fala muito, mas se pratica pouco. Então, se é assim, quem movimenta dinheiro na Bolsa pode, neste caso concreto, pagar e dar um contributo para a resolução deste problema. Muito obrigado.
Muito obrigado. Eu dou agora a palavra ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista, Sr. Deputado Miguel Laranjeiro.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Queria cumprimentar a delegação da CGTP, na pessoa do Secretário-Geral Hermano Carlos, senhoras e senhores deputados. O Partido Socialista votou, desde logo, favoravelmente a vinda dos parceiros sociais a esta comissão para discutir esta apreciação parlamentar 912 do PCP. Eu queria fazer, mais do que, digamos, relativamente à própria apreciação parlamentar, algumas referências e dizer que estamos de acordo com grande parte daquilo que acabou de referir nesta comissão e do enquadramento que fez, nomeadamente nas matérias do emprego e a preocupação com a situação do desemprego que hoje graça no país e que o próprio Governo, admite, aceita, aponta até com o aumento crescente até ao final do ano de 2013, onde atingiremos uma taxa de 16%. E com a questão central relativamente ao financiamento da economia. De facto, o nó que está a esganar a economia no que diz respeito à falta de financiamento tem tido uma consequência brutal no aumento do desemprego, no aumento das falências das pequenas e médias empresas. A proposta ou a decisão do aumento do IVA na restauração como sempre dissemos, iria ter consequências gravíssimas no tecido económico e que tem, digamos, um grande núcleo de emprego em Portugal e que está a ter os seus reflexos nos últimos números do desemprego. O que se está a passar na construção civil, na falta de apoios às empresas nesta matéria, a falta de programas específicos para esta área, e, portanto, e sobretudo a falta de financiamento à economia. Todos os parceiros sociais, quer sindicais e sobretudo até patronais, têm referido que esse é o problema central neste momento na economia portuguesa, e desse ponto de vista não tem havido qualquer tipo de atitude, de medidas e de posicionamento até por parte do Governo. E referiu também a questão da sustentabilidade da segurança social. E aí estamos também de acordo. O Partido Socialista, desde sempre, tem tido, perante esta matéria, este problema, uma visão muito, digamos, muito clara da necessidade de garantir essa sustentabilidade. Por isso é que fomos contra, e somos, e nem sei bem em que pé que está, de facto, a proposta do Governo, contra o plafonamento na segurança social, se bem se recordam, como somos contra, digamos, um certo sentimento de privatização parcial da segurança social e muito mais também contra uma visão assistencialista da mesma, isto é, o sistema de segurança social em Portugal foi constituído não numa base caritativa, se quisermos, mas numa base solidária, e é esse o sentimento e digamos, é essa a leitura que temos relativamente àquilo que deve ser hoje e no futuro a segurança social pública. Portanto, uma defesa absoluta do sistema de segurança social pública como um dos pilares base, uns pilares mais estáveis nas últimas décadas da nossa sociedade. Relativamente ao combate ao desemprego e, digamos, a algumas medidas que foram apresentadas recentemente pelo Governo, de facto, uma questão é o problema em si, e esse é, digamos, tem como base aquilo que referi, nomeadamente, na questão da falta de financiamento da economia e do número crescente de falências, e outra questão diferente, enfim, são as políticas, que, em certo sentido, são positivas, naturalmente, mas que têm um efeito, por um lado, temporário, e num outro sentido, não de criação líquida, de criação permanente de emprego. Aliás, todos nos recordamos que existe hoje ainda, e creio que ainda não foi revogado, a possibilidade de isenção da TSU, da Taxa Social Única, para a criação de emprego líquido, contratos sem termo, para jovens e para desempregados de longa duração. E a proposta que está, que foi, digamos, anunciada e que entra em vigor agora, não só não é de 36 meses, mas é 18, e serve também, e é também não apenas aplicável a contratos sem termo, e é aplicado também a contratos com termo. E, portanto, enfim, há aqui uma preocupação que não deixamos de levantar, no sentido do apoio e do combate ao desemprego jovem. Portugal hoje, e nos últimos anos, enfim, teve um aumento brutal do desemprego jovem, mas também do desemprego de longa duração. E há uma, digamos, uma dupla preocupação da nossa parte, porque, de facto, digamos, ao nível dos jovens, há aqui quase como um abdicar de uma força, de uma energia, de uma capacidade, de uma parte da população que é essencial para o futuro do país, mas também uma preocupação com os desempregados de longa duração, mais velhos, com mais anos de carreira contributiva e com mais dificuldades de regressar, sobretudo nesta fase de crescimento negativo, de regressar ao mercado de trabalho. Termino agradecendo as questões que aqui nos trouxeram e dizendo que, de parte do Partido Socialista, haverá sempre estas preocupações, por um lado, no sentido de combate ao desemprego com medidas, digamos, reais e de apoio à economia para a criação de emprego efetivo. Por isso, desde sempre, lançamos a necessidade, e hoje já é mais consensual do que foi, a necessidade de uma agenda para o crescimento e para o emprego, não só a nível nacional, mas a nível europeu. O governo português nessa matéria é o governo a apanhar a última carruagem desse pensamento. E no que diz respeito à questão da segurança social, garantir aqui o nosso empenho na sua sustentabilidade e na manutenção daquilo que deve ser uma segurança social pública. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem agora a palavra o Grupo Parlamentar do PSD, a Sra. Deputada Teresa Costa Santos.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Quero
já
cumprimentar.
Agora, só um momento.
Sr. Presidente, eu ia pedir muita tolerância para poder dizer muito rapidamente e gastando 2 ou 3 minutos qualquer coisa, porque estou em simultâneo noutras duas audições. Se o PSD não se importasse...
Desculpa não ter reparado antes que estava a fazer sinal. Okay. Dou-lhe a palavra então ao Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, Sra. Deputada Maria Neves.
Obrigada, Sr. Presidente. Muito obrigada ao Grupo Parlamentar do PSD. Eu serei muito rápida, porque a discussão que está aqui na outra sala também é de grande importância para o Bloco de Esquerda. Trata-se das alterações no contrato de trabalho da administração pública e, portanto, precisava mesmo, porque 8 deputados de facto não conseguem fazer o trabalho de 80, por muito que se esforcem. Portanto, eu diria apenas que agradeço os contributos que a CGTP nos traz relativamente à apreciação parlamentar que estamos a discutir, que é de grande importância, e também no decurso dessa apreciação parlamentar foram feitas propostas de alteração ao próprio decreto que altera as regras do subsídio de desemprego pelo Partido Comunista Português e pelo Bloco de Esquerda. Da leitura que aqui é feita pelo Arménio Carlos, não só naquilo que tem a ver com as questões do desemprego e também as suas ligações à sustentabilidade da segurança social, nós, portanto, comungamos dessa leitura, agradecemos a proposta que é feita, porque nos dá também a capacidade de poder transpô-la para um projeto de lei, se assim for caso disso, relativamente ao subsídio social de desemprego. E, portanto, eu ficava muito por aqui para também não perder a audição, que eu creio que está no momento quase certo de ter que intervir, pedindo desculpa aos nossos convidados, mas também com certeza perceberão as dificuldades. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Dou então agora a palavra à Sra. Deputada Teresa Costa Santos, PSD.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Quero cumprimentar os caros colegas, todos presentes, e naturalmente agradecer a presença e cumprimentar a delegação da CGTP nesta audição. Esta presença aqui hoje demonstra que este drama que o país está a viver constitui que é uma preocupação partilhada por todos os grupos e bem como por os parceiros sociais. Isto na busca da melhor solução no sentido de amenizar os efeitos deste grande problema que é a elevada taxa de desemprego que se vem verificar numa curva ascendente nos últimos anos. A nossa presença aqui hoje demonstra claramente que todos, sem exceção e dentro do papel que desempenham e da responsabilidade que têm, querem dar o seu contributo na busca de uma melhor solução. As medidas que versam neste decreto, hoje em apreciação, resultam do esforço que o Governo está a travar contra este flagelo, portanto, que é a elevada taxa de desemprego, que é partilhada com os parceiros sociais, nomeadamente aqueles que se disponibilizaram para o diálogo em sede de concertação social. E resultam do compromisso também para o crescimento, competitividade e o emprego e da responsabilidade que, enquanto governo, tem para com a sustentabilidade do sistema de segurança social. Porque se é uma realidade que a taxa de emprego tem vindo a reduzir, no entanto, o governo debate-se com elevadas taxas de desemprego, com os custos acrescidos que lhe advêm e que, com certeza, colocam em risco também, além de outras variáveis, a sustentabilidade da segurança social. Além disto, o governo tem a responsabilidade de cumprir com os compromissos assumidos através do memorando da Troika assinado pelo anterior governo. São uma realidade e essa necessidade, a realidade, é que subsiste no nosso país. E sem ajuda externa, provavelmente, se calhar hoje, não estaríamos aqui a discutir a redução das prestações sociais, mas provavelmente, se calhar, ainda mais grave, que era a necessidade que o país tinha neste momento de chegar ao impensável, que era não ter verba sequer para pagar salários e pensões. O Governo cumpriu com estas medidas constantes no memorando de entendimento, versam no decreto algumas delas, no entanto foi mais longe e demonstrou sensibilidade social ao tentar adequá-las à realidade económica e financeira do país. Medidas como a majoração de 10% no montante de subsídio de desemprego, em que na realidade 20% do rendimento do casal que está desempregado com filhos a cargo é crescido em 20%, o próprio aumento do subsídio social de desemprego, em que passa para aqueles beneficiários com idade igual ou superior a 40 anos, que também é um dos estratos com graves problemas neste momento a nível das taxas de desemprego, em que passa a ter a mesma duração do subsídio de desemprego. E aqui referiu, e muito bem, que muitas vezes ficam sem qualquer tipo de proteção social, nem subsídio de desemprego, só queria aqui lembrar, não é que, portanto, seja diretamente relacionada com o decreto, mas o Governo tem uma medida, que é o rendimento social de inserção, desde que reúna as condições de recurso, poderá aceder, no caso não tendo nenhum... Sim. Sim. Portanto, existe essa medida para quem não está protegido. E além da possibilidade do pagamento parcial do montante único das prestações de desemprego para a criação do próprio emprego. Enfim, neste decreto também o Governo teve o cuidado de proceder à salvaguarda de direitos e no caso da majoração do subsídio de desemprego foi mais longe que aqueles casais que neste momento já estejam desempregados podem também aceder a essa medida. E vou terminar e não queria deixar de referir o cuidado que o Governo teve nas medidas apresentadas, a alteração do regime da proteção do desemprego, em que efetivamente são acompanhadas com outras medidas, com o reforço de políticas ativas de emprego, a medida Estímulo 2012, o próprio Impulso Jovem, e há que referir que os estágios profissionais há registro que têm uma elevada taxa de empregabilidade até à data e é uma forma de dar oportunidade aos jovens de ingressar no mercado de emprego. E, além disso, também há a grande aposta nas políticas de formação profissional. Portanto, eu não me irei alongar mais, deixando a nota de que o Governo, além de se preocupar com o problema que está a afligir o país, o desemprego, preocupou-se também e demonstrou responsabilidade social. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Dou agora a palavra ao Grupo Parlamentar do CDS-PP, o Sr. Deputado Raul Almeida.
Muito obrigado, Sr. Presidente. As minhas primeiras palavras são, obviamente, para cumprimentar a delegação da CGTP. Dizer, de resto, que o CDS, tal como todos os partidos, concordaram e de imediato aprovaram esta audição, que hoje se confirma ser do maior interesse e agradecer-vos a vossa exposição. Obviamente que não foi hoje que tomámos conhecimento das vossas preocupações, que são também nossas, no fundo, apesar de preconizarmos políticas diferentes para a resolução de problemas que são comuns. Sublinhar que deve ser um empenhamento de todos pela gravidade, pela implicação pessoal e social que tem a situação do desemprego e eu permitia-me juntar a esta bandeira, que é uma bandeira também do Governo e que é uma bandeira de todos e obviamente justificada do desemprego jovem, também os desempregados de longa duração e os desempregados a partir de determinada faixa etária que de repente e por motivos que nos transcendem se tornaram ditos obsoletos para o mercado de trabalho e que é um drama também que temos que contrariar, que temos que provar socialmente e no mundo económico que não é assim, que são pessoas de grande utilidade, de grande experiência e que têm o seu papel a desempenhar na economia e na sociedade. Registámos com muito agrado a posição de abertura e de seriedade que aqui nos trouxeram, a forma descomplexada como elogiaram medidas do Governo, como a majoração do subsídio de desemprego para casais em situação de desemprego dos dois cônjuges, portanto, com uma majoração de 10 mais 10%, e com filhos a cargo, obviamente. A redução para os 360 dias como prazo de garantia de acesso ao subsídio de desemprego e que no estado atual da economia nos parece fundamental para garantir a dignidade possível às pessoas atingidas pelo drama do desemprego. Registámos, e é uma preocupação também nossa, a questão do subsídio social de desemprego. Agora, permitam-me que vos diga, discordamos da situação, da solução preconizada. Ou seja, compreendemos e entendemos que deve haver equidade na distribuição dos sacrifícios, não podemos estar mais de acordo. Acreditamos que, do ponto de vista da execuibilidade e dos efeitos secundários, pôr um imposto sobre as transações em Bolsa e feita uma análise do que é o percurso, infelizmente, da Bolsa Portuguesa nos últimos tempos, seria condenar ainda mais a vida das empresas, seria ainda mais condenar a economia do país e, nesse sentido, acreditamos que não é uma solução execuível. Sublinhamos o princípio da equidade, é verdade. Admitiríamos, num ciclo económico inverso e contrário àquele em que estamos a viver, em que estivéssemos a viver uma pujante atividade bolsista, que seria uma possibilidade a considerar, neste momento, e tendo em conta a realidade económica do país, parece-nos claramente que seria uma medida que condenaria a economia nacional e as empresas condenadas em Bolsa. Depois, dizer-vos que o presente diploma, aquilo que aqui hoje discutimos, resulta essencialmente e em grande parte do memorando de entendimento assinado entre o país e as três instituições que nos dão assistência neste momento, que foi discutido amplamente em concertação social e que mereceu o acordo e foi assinado pelos parceiros presentes na concertação social, que tem e que é importante aqui ressalvar novos pontos, novos paradigmas de garantia, por exemplo, como no artigo 63º, que garante de forma nova, de forma que não estava anteriormente legislada, pontos de segurança para os trabalhadores. Para além disso, este documento insere-se em todo um quadro legislativo que todo ele e a cada passo tem também garantias para os trabalhadores, muitas delas mais abrangentes do que aquelas que anteriormente existiam. Isto é não só um documento de emergência, porque pretende responder dentro do possível e dentro das capacidades reais do país e tentando não comprometer a sustentabilidade financeira da Segurança Social, que também a nós muito nos preocupa, mas tenta impor também um impulso reformista, melhorar a interatividade entre trabalhadores, empresas e o Estado, e nesse sentido parece-nos haver aqui um impulso muito positivo. E, porque vejo que o tempo já ultrapassou, e só para terminar, deixar aqui um sublinhado importante, que é o seguinte. Este governo tem feito, pela primeira vez, e acreditamos ser, uma medida ativa de dotar os trabalhadores com maior capacidade para a empregabilidade no plano dos cursos técnico-profissionais, do ensino dual, e tentando criar nos trabalhadores e naqueles que aderem à formação profissional as competências exatas, especificamente dirigidas às necessidades do mercado de trabalho, e criar um nível de empregabilidade através da formação concreta dos trabalhadores, não uma formação desfocada, teórica, sem utilidade prática e que nada diz ao mundo empresarial e à economia, mas sim dirigida às reais necessidades da economia e à real necessidade do trabalhador, que é obter um emprego, uma vida profissional durável, estável e conseguida. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Dou agora a palavra ao Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português, Sr. Deputado Miguel Tiago.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Bem, tenho alguma dificuldade, depois do delírio desta última intervenção, de colocar as questões que queria colocar. Gostava, em primeiro lugar, de cumprimentar os dirigentes e o secretário-geral da CGTP Intersindical, agradecer o vosso contributo no âmbito desta apreciação parlamentar motivada pelo Partido Comunista Português. Como repararam, o Partido Comunista Português não propõe a cessação de vigência do documento precisamente para salvaguardar as alterações que também consideramos positivas e que, de acordo com a CGTP, parece que considera da mesma forma, mas eliminamos precisamente aquelas que diminuem o prazo de atribuição do subsídio, que o diminuem 10% após os primeiros 6 meses, que no essencial contribuem para desvalorizar o subsídio de desemprego, para diminuir o número de pessoas com subsídio de desemprego. Nós estamos numa situação em que, e aqui obviamente partilhamos as preocupações que já foram expressas pelos anteriores grupos parlamentares, nomeadamente pelo Partido Socialista, com, inclusivamente, a agravante que estamos perante uma situação em que o desemprego, além de não estar a ser contido, aumenta de forma galopante e neste momento atinge já 1.160.000 pessoas em Portugal, das quais apenas 300 e pouco mil têm acesso a uma prestação de proteção social, o que significa que há um vasto número, uma grande maioria de cidadãos em situação de desemprego que não têm neste momento qualquer proteção social no desemprego. E isso friso apenas para valorizar o contributo que também nos trouxeram e essa proposta de atribuição indiscriminada de subsídio social de desemprego para todos aqueles que neste momento não ofiram qualquer prestação. Obviamente que as formas de financiamento dessa prestação, aquela que aqui nos trazem, é uma, e poderia haver outras soluções certamente, mas o que demonstra bem que a principal questão é a falta de vontade política, porque o desemprego, ao contrário daquilo que o Governo tem vindo a dizer, PSD e CDS, não é apenas um resultado inesperado ou uma fatalidade da crise económica, é um instrumento objetivo, um instrumento para baixar o valor do trabalho, um instrumento para baixar os salários e para nivelar pelo mínimo possível, pela bitola mínima, os direitos no trabalho. É um instrumento para o alastramento tolerado da precariedade laboral, para a perda de direitos no local de trabalho, para a perda de direitos nas relações laborais e, obviamente, para baixar os salários. E essa é a questão fundamental. Aliás, todo o memorando da Troika, todo este programa de agressão, está orientado claramente para baixar o valor do trabalho, para baixar os salários, para garantir maior acumulação capitalista e aumentar a exploração. E o subsídio de desemprego? O subsídio de desemprego é uma prestação fundamental para conter a baixa salarial. E não é por nada que é tão fortemente atacado. Eu confesso que fiquei bastante agradado com as preocupações expressas pelo Partido Socialista, muito embora, confesso igualmente, não ter percebido qual o sentido de voto nas propostas que o PCP apresenta, mas depreendo que, sendo o Partido Socialista o partido que escreveu inicialmente o memorando, a que se chama o memorando da Troika, onde consta na página 26 exatamente todos os itens, onde constam exatamente todos os itens que estão no atual decreto de lei, daí depreendo, posso estar errado, espero estar, que o Partido Socialista não viabilizará as propostas do PCP, apesar das suas preocupações, algo que parece intensas. Mas ainda assim, portanto, não deixaremos, obviamente, de as trazer a esta Assembleia em todos os momentos que considerarmos oportuno e justo, e neste momento até exigível. Não tenho propriamente questões a colocar, até porque a primeira intervenção da direção da CGTP foi rica e generosa em contributos, mas talvez para que todos nós tenhamos uma outra perspectiva do significado do subsídio de desemprego, talvez pudesse a CGTP pronunciar-se sobre esta linha de raciocínio que aqui expressei, do subsídio de desemprego não apenas como uma proteção social daquele que está no desemprego, mas como uma barragem de contenção à baixa salarial daquele que está atualmente empregado. Porque o meu salário existe na proporção direta do subsídio de desemprego do desempregado. Quanto mais baixo for o subsídio de desemprego de um desempregado, mais baixo será certamente o meu salário. E maior será a exploração que sobre mim incide na relação laboral que tenha com a minha entidade patronal. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Devolvo a palavra à delegação da CGTP para a intervenção final.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sras. Deputadas e Srs. Deputados, pelos contributos e também pelas ideias, críticas, sugestões que nos apresentaram. O debate democrático é assim. Mas, discutindo nós uma matéria de tão grande relevância, creio que é obrigatório falarmos do financiamento da economia. E sobre esta questão, o que nós consideramos é que devemos refletir maduramente sobre o que se está a passar em Portugal e na União Europeia. Entre 2008 e 2011, os Estados da União Europeia injetaram dinheiros públicos nos mercados financeiros, ou seja, nos bancos, na ordem dos 4,5 bilhões de euros. Nós perguntamos, qual é o significado, o objetivo desse investimento de tão grande dimensão? Qual é o resultado em termos da economia? Quais são as implicações desta injeção de dinheiro nos bancos para a economia? Quais são as consequências práticas desta injeção de dinheiro para o emprego? Quais são as consequências objetivas desta injeção de dinheiro para o desenvolvimento dos próprios países, nomeadamente do nosso? E esta, creio que é uma questão central que é preciso colocar aqui hoje. Porque quando se diz que temos que responder às necessidades do setor financeiro, é preciso ver também que essas necessidades estão a ser assacadas, no essencial, pelo erário público. E nós não percebemos como é que funciona este mercado. É que o mercado funciona bem quando os lucros são para ser atribuídos aos acionistas. Mas quando se trata de recapitalizar os bancos, então já não são os acionistas que os recapitalizam. Então aí a transferência do ónus passa para o erário público que os tem de recapitalizar. Há aqui qualquer coisa que não está bem, mesmo do ponto de vista do funcionamento da sociedade capitalista e do mercado, das regras do mercado. Então, mas o mercado só funciona para um lado? Então, e para o outro? Já não funciona? Esta é uma questão que, na nossa opinião, é central e tem que ser discutida com toda a frontalidade. Depois, mesmo em relação a esta problemática do desemprego, há uma outra componente que nós não podemos deixar de referenciar aqui, que é a problemática do mercado interno. Ou seja, nós, creio que há, do ponto de vista geral, a compreensão e também um entendimento, enfim, comum de que nós precisamos de apostar muito nas exportações. E sobre isso estamos todos de acordo, creio que, independentemente da esquerda ou da direita, sermos sindicatos ou confederações patronais, isso aí creio que não há problema de maior. O outro problema que neste momento é preciso dar resposta e que não se encontra saídas do ponto de vista das políticas que o Governo está a desenvolver é o que se relaciona com o mercado interno. Ou seja, nós estamos a discutir a problemática do desemprego. Mas estamos a esquecer, e nós não esquecemos a CGTP, que mais de 90% das empresas trabalham para o mercado interno. Então, se trabalham para o mercado interno, se neste momento há um condicionamento fortíssimo aos rendimentos das pessoas, naturalmente isso vai se refletir no funcionamento das empresas. Então, a curtíssimo prazo, o que nós vamos ter são mais encerramentos, mais desemprego, mais pessoas a ficarem numa situação de desemprego de longa duração e, simultaneamente, mais pessoas a ficarem sem qualquer tipo de proteção social. E as políticas que neste momento estão a ser desenvolvidas não dão resposta a este problema. Pelo contrário, agravam. E já agora, quando se fala aqui na questão da Troika e do seu programa, eu acho que vale a pena também, aqui nesta Assembleia, analisarmos o que se está a passar em Portugal e o que se está a passar nessa Europa. Porque ainda esta madrugada foi divulgada, não é? Portanto, a necessidade de uma injeção para resgate de 750 mil milhões de euros para as economias espanhola e italiana. Então, porquê é que isto está a passar? Porquê é que isto está a passar?
Então, e agora nós vimos dizer que aqui temos que cumprir com o programa da Troika? Ah, não, é que o problema é esse. É que o programa da Troika está a pôr em causa os desenvolvimentos do país, deste e de outros. É da Grécia, mas não só. Agora vai também condicionar a evolução da situação económica na Espanha e na Itália, com todas as implicações que isso tem em relação ao funcionamento da Europa nos próximos anos. Não é verdade isto? Então, no mínimo, o bom senso de dizer vamos parar para refletir, para analisar e, eventualmente, para alterar. Mas não. Insiste-se. Verifica-se que estamos a caminho do precipício. Mas vamos para o precipício. E vamos continuar a dizer que este é o caminho certo para resolver os problemas do país. Não é, senhores deputados, senhoras deputadas, na nossa modesta opinião. É preciso encontrar aqui outras soluções. Porque há aqui um outro problema do programa da Troika. Que é este. Não nos deixa crescer, não nos deixa trabalhar, não nos deixa produzir, não nos deixa desenvolver. E se dúvidas existissem relativamente a esta análise, veja-se aquilo que se está perspectivado em relação à dívida. A dívida do país este ano deverá chegar aos 114% e no próximo ano poderá atingir os 120%. Isto é ajuda? Não é. Isto é um contributo para que o país possa crescer e possa assumir as suas responsabilidades? Não é. Nós queremos cumprir com as nossas responsabilidades, mas isso implica que nos deixem respirar para poder crescer, poder criar emprego, poder criar riqueza e poder pagar aquilo que devemos. O que está em marcha não é nada disto. Desculpem-me, não é nada disto. É outra coisa completamente distinta. E no que respeita à responsabilidade social e aos problemas que neste momento têm a ver com as pessoas que estão desempregadas. Senhora deputada Teresa Costa Santos, com a responsabilidade social estamos todos de acordo. Mas há aqui um dado que nós gostaríamos de refletir em voz alta com a senhora deputada e com todos os seus colegas, que é este. Então, se o próprio governo reconhece que nos próximos anos este ano o desemprego está em alta. Para o ano vai continuar a subir. Mas, entretanto, não altera uma norma que introduziu, nomeadamente no decreto-lei que está aqui agora em discussão, que é da penalização em 10% no subsídio de desemprego para os desempregados que não encontrem emprego nos próximos 6 meses. Como é que se resolve isto? Senhora deputada, isto não é responsabilidade social. Isto é a fuga à resolução de um problema. Então, quer dizer, não há criação de emprego, há aumento do desemprego, mas o responsável é o desempregado. Penaliza-se em 10% no subsídio de desemprego. Não pode ser. No mínimo, que se analise estas situações. Nós podemos estar de acordo numas, em desacordo noutras matérias, mas, quer dizer, mas há coisas que estão à vista de toda a gente, que são profundas injustiças e que têm uma lógica, que é a lógica da redução dos salários, que aqui foi referenciada e bem. Porquê? Porque hoje já não se fala no emprego conveniente. É interessante. O anterior governo fez a revisão do emprego conveniente e fê-la, na nossa opinião, mal para baixo. Porque o emprego conveniente, anteriormente, o que estabelecia é que um desempregado era obrigado a aceitar um emprego ao fim de 12 meses, se porventura, para além do subsídio de desemprego, o vencimento oferecido fosse acrescido de 25% no primeiro ano e de 10% no período subsequente. Entretanto, foi feita uma revisão de 10% no primeiro ano acima do subsídio de desemprego, de 0% nos anos ou no período subsequente. Mas isto já não chega. E já não chega porquê? Porque o grande objetivo, porque é uma questão de fundo, porque é evidente que havia um desenvolvimento da economia. Se os trabalhadores ganhavam mais, neste caso concreto, tinham direito a uma maior proteção social. Mas como se quer reduzir essa proteção social, agora não se fala num emprego conveniente, reduz 10% do subsídio de desemprego. E porquê? Porque esta medida está associada a todas as outras medidas, do impulso jovem e assim sucessivamente. Porque a lógica aqui é que são os baixos salários. São os baixos salários. E, portanto, se nós começarmos a analisar, verificamos que nos últimos tempos os salários estão a baixar e, simultaneamente, está a baixar o valor da proteção social, em termos médios. Não é por aqui que nós vamos. Temos que ir para outro lado. Já agora, e também no que concerne ao subsídio de desemprego, num quadro em que há criação de emprego, a resposta do governo é reduza-se o período para a atribuição do subsídio de desemprego. E vamos dizer outra coisa aqui, que não é nova, mas que importa referir, que é esta. É que às vezes pretendem passar para fora a ideia de que o subsídio de desemprego é uma benesse do Estado. Não é. É um direito dos trabalhadores. Cada um de nós contribui todos os meses com uma contribuição que é precisamente o seguro, de forma a que quando tiver necessidade de recorrer à proteção social, ter essa garantia assegurada. Ou seja, subsídio de desemprego, subsídio de doença e reforma. Portanto, não é nenhuma benesse que o Estado dá a dar. Isto é o nosso dinheiro. É um seguro. Somos nós que contribuímos. Quando se chega aqui e o Governo unilateralmente diz não é assim, tem de ser de outra forma, alguma coisa não está bem. E, portanto, desse ponto de vista, parece-nos também que é necessário refletir sobre esta matéria. Por último, sobre a sustentabilidade financeira da Segurança Social e o subsídio social de desemprego. Sobre a sustentabilidade financeira da Segurança Social, nós entendemos que é mesmo necessário estarmos muito atentos àquilo que se está a passar. Porque, por um lado, todos dizem que estão de acordo com a sustentabilidade financeira da Segurança Social. Mas depois isto tem que ser descodificado. Portanto, o Governo anuncia que está preocupado com a sustentabilidade financeira da Segurança Social e qual é a resolução que encontra. Qual é a solução que encontra? É muito simples. A solução muito simples é reduzir o valor e as condições de atribuição do subsídio de desemprego. E nós dizemos, então qualquer dia estamos numa situação, digamos, de assistencialismo e de caridade. E não é isso que nós queremos. Porque esta Segurança Social, que foi criada depois do 25 de abril de 1974, para além da sua sustentabilidade financeira, tem uma relação direta com a universalidade e com a solidariedade. E, portanto, elas têm de ser asseguradas. Se não forem, as coisas andam para trás. E esta, para nós, é uma questão de fundo. E, por outro lado, a Segurança Social só terá futuro se, porventura, tivermos crescimento económico, e estamos todos de acordo, emprego e, já agora, melhores salários, que é aquilo que, neste momento, está em desenvolvimento e que se perspectiva que o Governo e também algumas confederações patronais defendem que se possa vir a reduzir. Por último, mesmo no que respeita ao subsídio social de desemprego, é deixar-vos esta ideia, mais uma vez, a todos os senhores deputados, a todos os grupos parlamentares, esta ideia é muito simples. Nós estamos disponíveis para analisar com cada um dos grupos parlamentares saídas e vias para resolver este problema. Falou-se aqui no rendimento social de inserção. Mas esta é a resposta para quem quer trabalhar e é impedido de o fazer? Estamos a falar do quê? 90 euros, em média, no plano individual, para uma pessoa por mês? Estamos a falar do quê? Para uma família de 4 pessoas, 5 pessoas, 200 euros por mês? É isto? Não, para nós não pode ser isto. Isto não são rendimentos, enfim, minimamente aceitáveis para que sejam atribuídos para dar dignidade a quem vive e trabalha em Portugal. Não. Pode ser, enfim, uma última saída. Mas há outras saídas que nós temos a obrigação de criar para encontrar soluções. E esta pode ser uma. A solução do subsídio social de desemprego para ser atribuído neste período de crise, enquanto apenas e só durar a crise, para aqueles que neste momento não têm qualquer tipo de proteção social. E também estamos disponíveis para averiguar. Nós não dizemos que têm que ser atribuídos a todos sem exceção. Nós devemos, estamos disponíveis para analisar com as entidades competentes a forma de atribuição e as condições da sua atribuição, mas que isto seja garantido. Porque se há situações de excepcionalidade no que respeita, por exemplo, à retirada do subsídio de Natal, à retirada do subsídio de férias, à intromissão ilegítima na contratação coletiva com a imposição de normas que põem em causa acordos e contratos livremente assegurados e acordados entre as organizações sindicais e as organizações patronais. E então nós perguntamos, por que razão é que também não se há de abrir aqui uma exceção para responder a este problema do subsídio social de desemprego? Nós deixámos aqui algumas sugestões. Se é pela Bolsa, e agora a propósito da questão que o senhor deputado Nuno Almeida colocou, se é pela via da Bolsa ou outras, nós estamos disponíveis para discutir tudo. Mas já agora também lhe quero dizer, quer dizer, isto tirar a quem menos tem não é difícil. Difícil é tirar àqueles que ainda têm muito e que podem contribuir solidariamente para que todos aqueles que falam. E quando falamos na Bolsa, sejamos também objetivos. Há uma parte do dinheiro que é movimentado na Bolsa que tem uma relação direta com a economia. Mas também não é verdade que há uma parte significativa do dinheiro que é movimentado na Bolsa que tem a ver com a especulação pura e dura. É. Então, pois, então vamos lá ver, então. Pois, então vamos lá ver, não é? Vamos lá ver o que é que essa parte tem de relação direta com a dinamização da economia. Vamos discutir. Não é possível acrescentar uma pequena taxa àquela que já é paga sobre os dividendos e os lucros, é ou não é? É possível ou não é? Pronto. Mas nós estamos disponíveis e abertos a encontrar por esta ou por outras vias as necessárias medidas para resolver este problema. Sobre, terminamos mesmo com esta indicação, nós estamos de acordo no essencial com aquilo que neste caso em concreto foi apresentado aqui pelo PCP, depois também foi acompanhado pelo Bloco de Esquerda e esperamos que também os restantes partidos possam, em relação a estas matérias, abrir uma discussão no sentido de se encontrar soluções. Muito obrigado.
Muito obrigado. A Comissão agradece à CGTP a presença aqui nesta audição, que damos agora por concluída. Muito obrigado mais uma vez. Obrigado.